Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Marcos 7. Nós vamos ler a partir do primeiro verso mesmo de Marcos, capítulo 7. E vamos até o verso 13 por enquanto. Depois vamos ler até o 23. Mas primeiro nós vamos ler Marcos 7, de 1 a 13. Desculpa, de 1 a 16, de 1 a 16, depois leremos até o 23. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém foram encontrar-se com Jesus e repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar, e receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhes respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Mas dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é corbã, isto é, oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e entendei. Fora do homem não há nada que, entrando nele, possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é mais um dos episódios em que Jesus entra em conflito com os religiosos, e onde se demonstra no Evangelho de Marcos o conflito entre o Evangelho e a religião. E isso nos faz pensar um pouco. E estudando esse texto, eu fiquei com uma pergunta martelando na minha cabeça. Por que o mundo precisa de nós? Por que o mundo precisa de nós? Por que o mundo precisa dos cristãos? Por que o mundo precisa do cristianismo? Se nós fizéssemos essa pergunta em um ambiente apenas com cristãos, ou 100% da sua capacidade ocupada por cristãos, nós teríamos um tipo de resposta, como é mais ou menos o que acontece aqui. Mas quando a gente faz mais um exercício de perguntar isso para o mundo, porque o mundo precisa dos cristãos, eu acho que isso resultaria em respostas que não nos deixariam muito orgulhosos. Alguns exercícios desse tipo, experiências desse tipo, foram feitas recentemente. E quando perguntavam o que significava o cristianismo, ou qual palavra vinha na sua cabeça, ou que aspecto vinha na sua cabeça quando dizia que alguém era cristão, em geral, os que não têm fé respondiam coisas do tipo: são os que pensam que são melhores que os outros, ou são os intolerantes, ou são os que não respeitam quem pensa diferente, que é intolerante, né? Ou coisas desse tipo, como adjetivos que não são, ou como se o cristão fosse um adjetivo que não é positivo, mas apenas negativo. E quando a gente olha para esse conflito de Jesus com os religiosos, e a gente pensa na situação que a gente tem vivido como cristão hoje, eu acho que algumas coisas ficam em perspectiva. Porque Jesus está diante da multidão, depois de ter realizado milagres e logo depois de ter atravessado o mar até o barco dos discípulos a pé, e dado provas do seu poder sobre toda a natureza e sobre toda a doença e sobre todos os demônios e até sobre as leis da física, multiplicando pães e peixes. E Jesus faz tudo isso diante dos homens. E ainda assim vem diante dele os religiosos vindos de Jerusalém, fariseus e escribas vindos de Jerusalém, gente que não andava com Jesus, não estava com Jesus, vieram para avaliar o que estava acontecendo, para ver o que Jesus estava pregando. E a primeira coisa que eles notam não é o poder do reino se manifestando, não são as curas que Jesus fez, não é a diferença na vida que aquelas pessoas estavam experimentando, mas eram os preceitos e os costumes da religião que Jesus e os seus discípulos não cumpriam. Em especial, o preceito da tradição dos anciãos, não da lei de Moisés, da tradição dos anciãos, uma tradição extra-bíblica, uma interpretação do que seria a lei de Moisés, uma aplicação exagerada do que seria a lei de Moisés, uma tentativa de aplicar em todas as causas, os casos possíveis, como um judeu deveria se portar, e eles se apegam a isso como se disso dependesse a sua fé e o seu relacionamento com Deus. E usam isso para questionar o próprio poder de Jesus Cristo, o próprio poder de Deus através de Jesus, que dava o sinal da sua messianidade, que ele era o Messias esperado. Senhor, por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Não se apegam à tradição dos anciãos? Porque a ideia era que, ao sair no mercado, comprar alguma coisa, voltar para casa, fazer o seu dia a dia, você poderia ter tocado em algo impuro. Então, antes de você se alimentar daquilo, você alimentar de algo, não daquilo impuro, mas se alimentar, você deveria se lavar, lavar sua mão, lavar os recipientes, lavar, ter um banho cerimonial quase, uma purificação antes de comer. Não é o lavar a mão da higiene, não. Isso pode fazer, mas naquela época eles não tinham essa consciência em termos de micróbios e bactérias que a gente tem hoje. Hoje a gente lava a mão por questão de higiene, mas naquela época a questão que os judeus estavam levantando era a questão da religião, da tradição. Por que eles comem sem se purificar antes? Eles podem estar se contaminando, eles não estão observando o preceito religioso. A reação de Jesus Cristo é a mais explosiva que poderia ser. Ele olha para eles e os chama de hipócritas. Quem são os hipócritas? O que é um hipócrita? Hipócrita é um falso. Hipócritas, falsos. Vocês, a respeito de vocês, é de vocês que o profeta Isaías fala. E cita o texto do profeta Isaías, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são de homens. A religião é a doutrina dos homens. O evangelho é a palavra de Deus. Religião e evangelho são coisas diferentes. A religião se baseia naquilo que pode ser observado e julgado por uma autoridade religiosa. Em geral, o religioso faz o que faz como um legítimo hipócrita. É aquele que se preocupa com a aparência e não com a essência, não com o interior. Essa é a hipocrisia. É o que orava na esquina. Jesus chama de hipócrita. É o amor fingido que o apóstolo Paulo fala em Romanos. É o amor hipócrita. A fé fingida que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. A fé é hipócrita. Hipócrita. O hipócrita se preocupa com a aparência, não com o interior. E o religioso se preocupa com isso. É aquele que sustenta a imagem de santidade, a imagem do santarrão. Mas Jesus vê o coração. Deus vê o coração. E Jesus evidencia a hipocrisia, citando a lei de Moisés. Vocês se apegam muito mais à tradição dos homens do que à lei. Porque a palavra de Deus, a lei, Moisés escreveu lá, dado por Deus no Monte Sinai, honrai o pai e a mãe. Mas vocês, quando estão na idade de sustentar os vossos pais, resolvem que todo o dinheiro que vocês deveriam usar para sustento dos seus pais, vocês vão dedicar ao templo, dar para a manutenção do templo. E os seus pais não são honrados, vivem uma vida indigna E vocês dizem, não, eu consagrei a Deus. Hipócrita, Deus nunca pediu esse dinheiro de você. Muito menos para dar para o templo. Deus mandou que você cuidasse dos seus pais, não que você cuidasse desse templo, com esse dinheiro que deveria ser deles. Vocês estão se apegando à tradição e negando a lei. E esse é o grande problema da religião. Porque a religião, com o tempo, ela que parte do ensinamento de Deus, muitas vezes, que parte de uma palavra boa, que parte da palavra de Deus, ela vai se afastando até o ponto que ela nega a palavra de Deus. Nega. Isso acontece. Começa se dizendo a respeito do zelo que você deve ter com as coisas de Deus. Isso está na palavra de Deus. Começa dizendo com o zelo que você deve ter com as coisas de Deus. Aí continua dizendo com o respeito que você deve ter a Deus no momento do culto. Aí caminha um pouco e vai dizendo, olha, tem a roupa certa de ver Deus. Caminha mais um pouco e esse visitante chegou aí de bermuda, arranja uma calça para ele ou então ele vai embora. Entendeu? Não que as igrejas que têm um código de vestimento fazem isso, não é isso. Mas o risco é grande. Da gente partir da palavra para uma tradição que vai negando o evangelho no final das contas. E é exatamente o que estava acontecendo aqui. Partiam da lei para uma tradição que negava a própria lei. Essa tradição dos anciãos, que era a aplicação da lei transmitida oralmente, depois escrita, e se manteve como uma coleção de escritos rabínicos, tinha o bom intuito de não deixar ninguém transgredir a lei. A lei é tão severa, mas nós ainda vamos fazer dela ainda mais severa para que ninguém chegue nem perto de transgredi-la. Então, se a lei fala que você não pode ir até ali, a gente vai falar que você não pode passar nem daqui. Fica para cá, para não chegar, põe a cerca mais longe. E no final, a gente vive de aparência e não de lei mesmo. A palavra de Jesus Cristo é a lei da liberdade. É o evangelho que liberta. É aquele que diz, quem está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vem. A religião oprime com preceitos de homens, porque julga que o mundo é dividido entre coisas puras e coisas impuras, em pessoas puras e pessoas impuras. E é aí que está o problema central dessa passagem. Porque o judeu acreditava, como de fato a palavra de Deus ensinava, que ele era da nação escolhida por Deus. Deus escolheu Abraão e disse para Abraão, olha, Abraão, de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vai para onde eu mandar, você vai me obedecer, crê em mim, confia em mim, anda segundo o meu preceito e os meus mandamentos. E Abraão vive a sua vida. E lá para frente Deus fala com Moisés e faz uma aliança com Moisés. Moisés, essa é a lei, o povo tem que andar nisso aqui, a revelação do próprio caráter de Deus. Mas o que os judeus desse período de Jesus Cristo não entendiam é que eles não eram escolhidos porque eles eram especiais, melhores que os gentios. Eles estavam escolhidos justamente para encarar a sua incapacidade diante da lei de Deus, porque é isso que a lei de Deus faz conosco. Ela demonstra o quão sujo nós somos para que a gente busque a santificação e a purificação. E a purificação não está nas coisas. Porque o que nos torna impuro, que Jesus Cristo fala, não é o que está de fora. O que contamina o homem não é o compromisso da aparência, quando você compromete a aparência de santo que você tem. Porque Deus não estabeleceu, a partir de Jesus Cristo, ou quando estabeleceu no Antigo Testamento, tinha por vontade o final em Jesus Cristo dos rituais, que eram rituais que queriam ensinar o povo quem Deus era. Todo ritual do Antigo Testamento ensinava o povo quem Deus era até chegar a Jesus. E em Jesus Cristo se revela a verdade de Deus. Agora o povo já sabe. A palavra de Deus fala lá em Colossenses que em Jesus se via a plenitude de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é a revelação de Deus. Não precisa de mais nada que revele Deus além do próprio Jesus Cristo. Tudo deve apontar para Jesus. Por isso que na mesma epístola de Paulo aos Colossenses diz que isso eram sombras do que haveria de vir. Jesus Cristo veio e essas sombras já foram. Ele é a luz. Acabou a sombra que determinava a luz. Agora a gente está vendo a luz clara. Então, no cristianismo, não existe rito. Não existe ritual. Não existe ação que nos purifique. Sacrifício ritualístico que nós fazemos. Não existe isso. Deus não deixou nada disso. Não existe. A ceia do Senhor não é um momento em que a gente se purifica pelo consumo do alimento. Não é. Porque se o alimento não nos contamina, também não nos purifica. Não é isso. O batismo não é um momento mágico em que acontece alguma coisa espiritual. Não é. Porque a ceia do Senhor, ela é feita com discernimento do coração. E o batismo é feito daquele que crê do coração. Então, o problema que Deus resolve em Jesus Cristo é o do que nos torna impuros, não de fora, não da aparência, não da cerimônia, do ritual, mas nos torna puros ao transformar o nosso coração. E isso não é feito de maneira mágica e automática. Não é feito assim. Podia ser, né? Ia ser bom, né? Já pensou? Você se batiza e quando você levanta, você não tem vontade de pecar mais? Ia ser uma beleza, né? Você entra na água, quando você levanta, acabou. Mudou. Agora meu coração é novo. Não tenho vontade de pecar. Não tenho. O pecado nem me afeta mais. Ia ser bom, né? Ia ser fácil demais essa vida. Ia ser bem rápido também, que as nossas obras iam brilhar tanto a luz de Cristo que é todo mundo... Ah, então é verdade, vamos lá, todo mundo batiza rapidinho, em pouco tempo estava todo mundo crendo. Mas não, não é assim. Não é assim. Jesus Cristo está dizendo, o que contamina é o que sai do homem. E quando ele diz isso, ele está dizendo para os judeus, o perigo e a maldade não está lá fora. Não está para além da fronteira, não está fora de Jerusalém. A maldade, a escuridão, a sujeira está dentro do seu coração, seu hipócrita. E você acha que você traz o bem para esse mundo, mas você traz o mal. E se você não prestar atenção, você vai perder quem está trazendo o bem, que sou eu. A gente cantou aqui, reina em mim com o seu poder. E a gente disse sobre a escuridão. Você já pensou nisso? Que escuridão? Há de dentro de mim. O mal que eu tenho, eu sou mal. O apóstolo Paulo diz, eu sei bem que em mim não habita nada de bom, isto é na minha carne. A gente convive com essa carne pecadora e a gente tem mal na gente. Tiago fala, da onde vêm as contendas? Porventura não é das paixões que militam dentro de você? É isso. A gente está cheio de mal dentro da gente. E essa é a primeira coisa que o Evangelho nos fala. Ele começa com uma má notícia. Boa notícia começa com uma má notícia. Você é mal. Você é mal. Encare isso. Primeiro passo para deixar de ser um hipócrita é encarar que você é mal, que eu sou mal, que nós todos somos maus. E o que torna esse mundo um mundo ruim não é o outro, é a gente. E quanto mais a gente tiver noção do mal que a gente é, e do dano que o pecado causa, e mais a noção da santidade, beleza e bondade de Deus, o amor e a justiça de Deus, mais a gente vai se livrando da hipocrisia e nos tornando alguém minimamente útil para o reino de Deus. O que torna este mundo todo impuro é a maldade de dentro do coração do homem para fora. A gente não se contaminou com o pecado de fora para dentro. A gente tem essa doença dentro da gente, que vai crescendo. E Jesus Cristo fala, hipócrita, que você conseguiu torcer a lei de Deus boa para fazer a tua vontade. E a religião hoje, em todo o tempo da humanidade, serviu muito mais para dar vazão à maldade humana do que para refrear as paixões que nos consomem e nos destroem. Muito mais. E a gente tem que falar sobre isso. Porque Deus nos livre de viver de religião. Deus nos livre de ser agente do mal nesse mundo. Deus nos livre que os nossos cultos, os nossos ministérios, as nossas ações, que o nosso templo, que tudo que nos faz identificar-nos como igreja, seja um veículo de impureza para este mundo que já está bastante sujo. É o que sai do homem que consome, que contamina, não o que entra. É o que sai de cada um de nós que contamina, não o que nós consumimos. E o Senhor Jesus Cristo continua no versículo 17, ele chama os discípulos para dentro de casa. Olha que interessante isso. Ele fala com os fariseus e os escribas, aí ele abre a voz para a multidão e depois chama os discípulos para dentro de casa e fala só com eles. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhes respondeu, é versículo 18, isso agora. Jesus lhe respondeu, então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, e depois é expelido. Assim, Jesus declarou puro todos os alimentos. E prosseguiu, o que sai do homem é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiças, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Sai de dentro. A gente vem de uma condição de pecado e de impureza para ser purificado por Jesus Cristo. A gente vem da condição da maldade. A gente vem da condição da maldade. Isso torna o homem puro. O Senhor Jesus Cristo declara puros todos os alimentos diante dos discípulos. Olha, todos os alimentos são puros. Isso é uma coisa diferente do que ele fez antes. Parece a mesma coisa, mas não é. Antes, a questão era a tradição dos anciãos. Jesus Cristo estava falando com um grupo que seguia a tradição dos anciãos. Era ela que falava, lava a mão. Mas quem determinava alguns alimentos como puros e outros como os impuros era a própria lei de Moisés. Dizia que tinha alimentos que você podia comer e alimentos que você não podia comer. E Jesus está dizendo, não, agora todos estão puros. Espera aí, mas agora Jesus, você está mudando a lei, não é mais a tradição dos anciãos, você está falando da lei. Como isso se dá? Eu cumpro a lei. Tudo que foi escrito, ao meu respeito foi escrito. E eu estou dizendo, isso não tem mais valor, isso não contamina mais o homem. O que contamina o homem é o que sai. Essas regrinhas eram regrinhas para levar até mim, e agora já chegou em mim. Você já sabe quem eu sou. Não tem mais alimento impuro. Não tem mais alimento considerado ritualmente impuro. Tudo agora é puro. Porque você precisa entender que a impureza não está nas coisas, mas está em você. O apóstolo Paulo ainda brigou com muita gente lá na frente a respeito disso. O que pode comer, o que não pode comer. O que é oferecido, a que ídolo, e eu posso comer, eu não posso. E os apóstolos têm que insistir nisso em todo o tempo. O que pode, o que não pode comer. E, na verdade, eles têm que falar, pode tudo, mas cuidado com a consciência do outro. E, às vezes, a gente acha mesmo que quando a gente toma contato com algumas coisas, a gente está entrando, de certa forma, num portal para uma espiritualidade negativa. Alguns vão dizer até uma baboseira chamada da legalidade ao diabo. Já ouviram falar isso? Se você pratica tal prática, se você come tal coisa, se você toca alguma coisa, se você vai em algum lugar, você dá legalidade para que o diabo age na sua vida. Isso é besteira, isso não está em nenhum lugar da Bíblia. Porque o que Jesus faz é transformar-nos de agentes de maldade para agentes de bondade. Para gente que tudo que sai de dentro é coisa ruim, para gente que põe de dentro para fora coisas boas. Para gente que dentro de si só tinha escuridão e maldade, para gente que agora tem o Espírito para fazer a vontade de Deus no mundo. Essa é a transformação de Deus. É o reino de Deus que está entre nós. O reino de Deus está entre nós. É o reino de Deus que está dentro de nós. Ele não é visível, ele começa dentro da gente. Tem uma coisa interessante que acontece na Bíblia. De novo, pegando o cântico que a gente cantou, reina em mim sobre a escuridão. Um tema sobre o reino, Deus reina. Essa mensagem é sobre o reino em movimento. Quando Deus escolhe o povo, ele chama o povo, liberta do cativeiro do Egito, leva para a terra prometida, o povo chega na terra prometida, antes de entrar Moisés morre, Josué assume a liderança, entra na terra prometida, Josué morre. E aí? Era o líder. O que acontece? Quem assume? Vem o período que nós chamamos de período dos juízes. O período dos juízes está lá. Estão vivendo, todo mundo. E aí o povo faz o bem ou faz o mal no período dos juízes? Faz o mal, muito mal. E o texto da palavra de Deus e juízes diz: aquele tempo não tinha rei Israel, cada um fazia conforme achava direito. Cada um fazia conforme achava direito. E esse texto geralmente é tomado como um livro escrito para defender a monarquia. Está vendo como é ruim viver sem rei? É melhor ter um rei. Porque quando não tem rei, cada um faz conforme achava direito. Mas quando a gente chega lá no livro de Samuel, a gente vê que o povo pede um rei. E Deus fala para Samuel: não fica chateado não, não é você que o povo está rejeitando. É a mim. Eu queria reinar sobre esse povo. Então o problema do período dos juízes não foi que não tinha rei Israel. O problema do livro do período dos juízes é que cada um fazia conforme achava direito. Esse é o problema. Porque se não tivessem rei Israel, e ainda assim eles queriam viver segundo a vontade de Deus, cada um não fazendo o que achava direito, mas o que Deus achava direito, estava tudo bem. Eles não rejeitaram a Deus como rei quando pediram Saul. Eles rejeitaram a Deus como rei quando foram pecando um tempo atrás do outro. Era o tempo todo rejeitando a Deus como rei. Não foi naquele momento, é o tempo todo. Puxa, mas por que você foi lá em Juízes? Vou explicar. Porque parecia que ele tinha acabado. Deus escolheu o seu povo, libertou, levou para a terra que prometeu, começou, instituiu lá e pronto, acabou. Você é o povo que eu escolhi, agora viva segundo a lei e o mundo vai se maravilhar da justiça, da minha lei, vocês fazendo isso, e de repente o mundo inteiro vai estar vivendo a minha lei. E foi isso que aconteceu? Não. O livro dos Juízes nos mostra que o problema não é ser do povo escolhido, mas é ter o coração transformado. Que não adianta chegar na terra prometida de coração que não se submete à justiça de Deus. E Deus fala: esse povo me rejeitou, porque o seu coração é ruim. E a partir do Antigo Testamento, ele vai andando, e os profetas e os escritores do Antigo Testamento vão entendendo e vão escrevendo isso. E Deus vai revelando isso, ao ponto que o salmista vai dizer: a sua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Porque o problema é que eu peco o tempo todo, e o meu coração tem vontade de pecar, e eu preciso de transformar o meu coração. O profeta Jeremias fala no capítulo 31, versículo 33 do seu livro, que na nova aliança que Deus faria com o seu povo, a sua lei seria escrita no coração, no coração. A religião não pode fazer isso. É o Espírito de Deus falando da palavra dele. E se você toma os seus ritos religiosos como o suficiente para você ser alguém que traz o bem para o mundo, e você acha que o mundo precisa de você, porque afinal de contas você é um cristão, se você não está diariamente se enfrentando com a palavra de Deus, deixando a palavra de Deus dominar o seu coração malvado e perverso, você está distante de deixar fluir de dentro de você coisa boa. Você está confiando que as obras religiosas que você faz te garantem como um dos bons. Não é isso. Não é cumprir nenhum rito. Não é seguir a religiosidade à vista dos outros. Não é nada disso. É conhecer a palavra de Deus e viver por ela. É muito interessante que no Novo Testamento, livros são escritos para religiosos e denunciam a maldade dos religiosos. Por exemplo, Paulo escreve aos Gálatas, e os Gálatas estavam voltando a cumprir coisas da lei, como a circuncisão, ou seja, voltando a práticas religiosas. E é bem para os Gálatas que Paulo vai dizer: abandonai as obras da carne, frutifica do Espírito. Bem para os Gálatas. Vocês estão confiando na religião, na circuncisão da carne. Seja circuncidado no seu coração. Viva a lei do Espírito, frutifique do Espírito. Escrevendo a Tito, ele vai falar que os cretenses eram feras terríveis, bestas, ventres preguiçosos. E ele vai dizer que junto desses estão os da circuncisão, religiosos, que faziam preceitos religiosos, mas que nada conseguiam dominar da pecaminosidade e do mal que fluía do seu coração. Na Epístola aos Colossenses nós vemos: essas coisas têm aparência de piedade, mas nada podem contra a sensualidade. nada podem contra o que nos seduz, o pecado que nos seduz. A gente precisa edificar, sermos edificados pela palavra de Deus a partir do nosso coração mau, dos nossos pensamentos ruins, da nossa vontade de estar sobre o outro, de vencer o outro, de aparecer mais que o outro, da nossa preguiça de amar e demonstrar amor, de se sacrificar pelo outro que sofre. Tudo isso é expressão do pecado e da maldade do seu coração. E o remédio para isso é só um: a palavra. A palavra. É por isso que isso aqui é algo do que a gente não abre mão. A gente não abre mão da palavra de Deus. E quando a gente está aqui junto, é a palavra de Deus que a gente ouve e que a gente compartilha. Porque nenhum de nós, fora da palavra, pode compartilhar nada de útil. Só a palavra é que vai nos curar dessa maldade. E a palavra ouvida e pregada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito ilumina a nossa mente e nossos olhares, a nossa visão. E, com força, denuncia o nosso pecado. E nos leva ao arrependimento e ao quebrantamento. E a gente, com o coração quebrantado e quebrado, fala: Deus, troca, por favor. Esse coração o Espírito quebrou para você colocar outro no lugar. Não estava funcionando direito. Transforma um coração do qual sai só maldade. Mas, de novo, você só vai chegar ao quebrantamento genuinamente mostrado pelo Espírito Santo a partir da palavra de Deus. Eu não tenho como enfatizar mais isso. Não tem como. Senão a gente está só brincando de vir no culto, gente. Ir num culto, ouvir uma mensagem, chorar na hora dos cânticos e falar: Deus me quebrantou tanto nessa música. E não compreender a palavra de Deus é viver religião. E aí você vai vivendo de momentos, momentos bons, de emoção, de beleza. Você chora no louvor como você chora assistindo um filme. É a arte que te toca, não o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo te toca com a palavra. E tem mais uma coisa interessante nesse texto. Aos que não queriam saber de Jesus, ele os chama de hipócritas. Mas aos discípulos ele chama para perto e ensina coisa nova. Ensina o mandamento. Olha, até mim foi assim, agora mudou. Cuidado para não fazer parte dos que estão distantes de Jesus. Ter um cristianismo de segunda mão só te leva a compreender migalhas da palavra de Deus. O que é um cristianismo de segunda mão? É intermediado por alguém. Você tem contato com a palavra de Deus através do pregador, daquele cantor que você gosta, daquele pastor que você vê no YouTube ou na televisão. É intermediado por alguém. É ele. Nossa, Deus fala através dele, mas Deus fala através da palavra direto com você também, se você buscar. E Deus fala com você através dos seus irmãos quando juntos estamos estudando e compartilhando a palavra um com o outro. Deus fala ali também. E Deus fala e nos transforma. Você não precisa de pessoas poderosas para falar. Você precisa da palavra, de novo. É ela que vai mudar o seu coração. E não se apegar à religião. O dia que nós, juntos na palavra de Deus, a tomarmos com tanta seriedade no nosso coração, de fato guardá-la no nosso coração, para nos curar de dentro para fora, nesse dia, a gente vai responder na ponta da língua por que o mundo precisa dos cristãos. O mundo precisa dos cristãos porque o mundo precisa de Deus. E a igreja de Deus é aquilo que está escrito lá em Efésios capítulo 1. A plenitude daquele que enche todas as coisas. Cheios de Deus, enchemos o mundo. O mundo precisa dos cristãos porque precisa de Deus. E a gente só tem Deus se a gente busca ouvi-lo na sua palavra. Se não, não tem. Tá? Não vem com papinho para mim de que você tem um relacionamento profundo com Deus, porque você é o adorador. Não vem assim. Deus está ali naquele lugar, Deus está ali naquela igreja. Não, Deus está no mundo inteiro. A irmã Maria cantou isso hoje. Tu estás em todo lugar. Tua presença está presente em todo lugar. E aí? E aí que em todo lugar é lugar de andar com Deus. E como é que eu ando com Deus? Obedecendo. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como é que eu curo a escuridão da minha alma? Com a palavra. Então, queridos, esse ano ainda está no começo. Segunda quinzena do primeiro mês. Tá? Tem mais bastante tempo aí para frente. 11 meses para frente. E mais os 10 dias aqui que ainda falta para acabar esse mês. Menos, né? Vamos tomar esse propósito na nossa vida. De estudarmos mais a palavra de Deus, de conhecermos mais a palavra de Deus, de entendermos mais a palavra de Deus. Mais. Não acho que você sabe o bastante, tá? Nenhum de vocês. Tem gente aqui que gosta muito de estudar a palavra de Deus, mergulha. Vai mais, vamos mais, nunca é demais. Estuda. Compreenda. Ah, mas eu tenho dificuldade de entender. Começa. E pede a Deus. O que fala lá em Tiago capítulo 1? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Ele dá. Então pede a Deus. E você vai aprendendo. E a gente vai compartilhando. A gente vai ensinando um ao outro. E a gente vai se enchendo de Deus, enchendo o mundo. Sem a palavra a gente não vai se encher de Deus. Mas pela palavra, Deus vai nos enchendo. E o mundo vai sendo cheio dele. Amém? Amém.